国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
满山七十九号人，习近平三海五年共乌拉基米的普京。
Aplicativo bilíngue de cooperação China-Rússia é lançado para smartphones.
Suspeito norte-americano envolvido em sequestro da acadêmica chinesa não pode ser afiançado.
O presidente chinês Xi Jinping se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin na noite do dia 3, no Kremlin, logo após a chegada a Moscou.Os dois chefes de Estado trocaram opiniões sobre questões de interesse comum, fizeram uma retrospectiva da amizade sino-russa e planejaram o desenvolvimento de parcerias. Xi Jinping disse ser uma grande satisfação fazer mais uma visita de Estado à Rússia e conversar com o presidente Putin.Como China e Rússia são parceiros estratégicos globais, a comunicação e a coordenação são de extrema importância no tratamento das questões internacionais. Os dois países devem reforçar a cooperação, apoiar o caminho de desenvolvimento correspondente a cada um e as políticas e medidas na defesa da soberania, segurança e interesse de desenvolvimento, afirmou o líder chinês.Além disso, os dois países devem ampliar a comunicação política e a coordenação em questões regionais e internacionais, a fim de promover em conjunto a paz, a estabilidade e a prosperidade em todo o mundo. Putin deu boas-vindas ao presidente Xi Jinping. Segundo o líder russo, a Rússia preza intensamente o relacionamento entre os dois países. Ele disse concordar com o apoio mútuo e a coordenação dos dois países nas questões internacionais. Hoje, Xi Jinping também se encontrou com o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev.
Um aplicativo bilíngue de chinês e russo foi lançado ontem para a internet móvel.O programa chamado China-Rússia Destaque é resultado de cooperação entre a Rádio Internacional da China, CRI, na sigla em inglês, e a agência Russia Today. O aplicativo que atende aos sistemas iOS e Android proporciona serviços de notícias, tradução online, comércio eletrônico transnacional e informações de turismo.Durante a cerimônia de lançamento realizada no Centro da Cultura da China, em Moscou, o presidente da CRI, Wang Gengnian, afirmou que a emissora espera promover colaborações profundas com mais veículos de imprensa e parceiros de diversos setores de ambos os países.
A China anunciou que se opõe ao lançamento do míssil balístico intercontinental Marte-14 pela República Popular Democrática da Coreia, a RPDC. O lançamento foi realizado nesta terça-feira, 4 de julho. O porta-voz da chancelaria chinesa, Kan Shuan, afirmou hoje que a China está atenta ao desenvolvimento da situação, que viola a resolução do Conselho de Segurança da ONU.Kan Shuan diz que a China reafirmou por várias vezes sua posição quanto a este assunto. A resolução do Conselho de Segurança conta com regulamentos definitivos sobre a tecnologia de míssil balístico. A China se opõe a essas atividades e exorta a RPDC a não realizar ações que violem a resolução do Conselho de Segurança, além de criar condições necessárias para reiniciar o diálogo.A RPDC confirmou hoje que o míssil balístico foi lançado com sucesso. Segundo a rede de televisão estatal KCTV, o líder máximo do país, Kim Jong-un, anunciou no dia 3 de julho o decreto de lançamento e assistiu ao teste no local.
Durante o período do 13º Plano Quinquenal 2016 até 2020 da China,O aumento anual de empregados no setor turístico atingirá 1 milhão. A previsão consta em um programa divulgado pela Administração Nacional de Turismo. Até 2020, haverá 33 milhões de chineses trabalhando nos serviços de turismo. De acordo com o programa, é importante aproveitar as tecnologias de computação de nuvem, internet das coisas e do Big Data para impulsionar a inovação da indústria turística e cultivar mais talentos no setor. Além disso, os governos locais devem investir mais para acelerar projetos de turismo rural.
O norte-americano Brent Christensen, suspeito de sequestrar a acadêmica chinesa Zhang Yinying nos Estados Unidos, não pode ser afiançado. Ele permanecerá preso até a próxima audiência. A informação foi anunciada no dia 3 pelo Tribunal Federal da Região Central do Estado de Illinois. A decisão partiu do juiz federal Eric Long, na audiência com o suspeito realizada no dia 3. O suspeito ficou calado na audiência, que durou apenas 9 minutos. A próxima audiência está marcada para o dia 5. O FBI anunciou no dia 30 de junho a detenção de Brent Christensen, acusado de ter sequestrado a cidadã chinesa. Segundo o FBI, o interrogatório e os indícios apontam que a vítima foi assassinada. O porta-voz da chancelaria chinesa, Gan Shuang, disse hoje em Pequim que a China acompanha de perto o caso, assim como o julgamento. O país expressa sua indignação, afirmou o porta-voz, e condena fortemente a crueldade do suspeito. O governo chinês prestou condolências aos familiares da vítima.
O presidente russo Vladimir Putin e o presidente norte-americano Donald Trump realizarão o primeiro encontro no dia 7 de julho em Hamburgo, Alemanha, durante a convocação da cúpula do G20. A informação foi anunciada hoje pelo assessor do presidente russo, Yuri Ushakov. O diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Eric Sorheim, elogiou nesta segunda-feira, 3 de julho, o modelo de tratamento do deserto Kubuchi, no norte da China. Ele disse que a experiência chinesa no controle da desertificação pode ser aprendida pelo mundo. Sorheim participa da Conferência Internacional para o Combate de Tempestades de Areia, que está sendo realizada em Teherã, capital do Irã. Ele afirmou em discurso que o sucesso do modelo de Kubuchi mostra a atenção do governo chinês ao meio ambiente e seus esforços no controle e prevenção de tempestades de areia. Sorheim, que também é vice-secretário-geral da ONU, apresentou as experiências chinesas no controle de desertificação em combinação com o desenvolvimento econômico de Kubuchi, na região autônoma da Mongólia Interior.
A vice-secretária-geral permanente da Organização das Nações Unidas, Amina Mohamed, apelou ontem aos países africanos que aproveitem a iniciativa do Cinturão e Rota da China para promover a integração do continente africano. A afirmação de Amina foi feita durante a abertura da 29ª Cúpula da União Africana, em Addis Abeba, capital da Etiópia. A funcionária da ONU disse que o Cinturão e Rota representa atualmente a maior iniciativa sobre construção de infraestrutura no mundo. A iniciativa também é considerada um apelo aos parceiros mundiais para reforçar investimentos na África. A alta funcionária da ONU acrescentou que a entidade sempre apoia a integração da África, incluindo a construção de uma zona de livre comércio. Além disso, ela disse esperar que a ONU e a União Africana aproveitem a oportunidade do Cinturão e Rota para impulsionar a integração da África.
A União Africana inaugurou ontem a 29ª cúpula na sua sede em Addis Abeba, Etiópia. O tema principal desta edição é aproveitamento do dividendo demográfico por meio do investimento na juventude. Durante a reunião de 2 dias, os chefes de Estado irão dialogar sobre a reforma da União Africana e a construção da área de livre comércio na África, bem como a paz e a segurança. Na cerimônia de abertura, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, disse que conflitos e terrorismo continuam em muitos países africanos. A entidade continuará empenhada em enfrentar os desafios relacionados à paz e à segurança no continente, encorajando os países africanos a resolver os conflitos regionais e a violência por meios políticos.
O exército sírio anunciou ontem um cessar-fogo no sul do país, do meio-dia do dia 2 de julho até a meia-noite do dia 6. Segundo um comunicado divulgado pelo exército sírio, o cessar-fogo vigora nas províncias de Daraa, Kunaitera e Sveida, com o objetivo de apoiar o processo de paz e de reconciliação nacional. A quinta rodada das negociações de paz sobre a questão síria, em Astana, no Cazaquistão, está programada para os dias 4 e 5 de julho. Alguns analistas acreditam que o cessar-fogo visa aliviar a tensão decorrente do recente confronto entre as forças de oposição e as forças governamentais ocorrido na província de Kunaitera.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Em meio à recuperação devagar da economia global, China e Rússia têm mantido nos últimos anos um aumento estável do comércio bilateral. Especialistas consideram que a forte complementaridade no comércio conduz os dois países a reforçar a cooperação via plataformas como a Organização para a Cooperação de Xangai e o BRICS, de modo a ampliar ainda mais o comércio bilateral. Segundo dados da Administração Geral das Alfândegas da China, em 2016, o valor do comércio entre os dois países cresceu 2,2%. Nos primeiros 5 meses deste ano, o comércio bilateral atingiu 223,1 bilhões de yuans, uma alta de 33,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O especialista da Academia Chinesa de Comércio Internacional e Cooperação Econômica, Bai Ming, frisa a importância da complementaridade.
O fundamento para o crescimento do comércio entre a China e a Rússia reside na forte complementariedade comercial. A China exporta à Rússia principalmente produtos têxteis e eletromecânicos, enquanto a Rússia exporta à China produtos primários como petróleo, gás natural e minerais.
No último mês de junho, o vice-ministro russo do Desenvolvimento Econômico, Alexei Khrushchev, afirmou à imprensa que neste ano a cooperação econômica e comercial entre a China e a Rússia mostra uma tendência de desenvolvimento positivo. Segundo ele, as exportações russas à China mantêm um aumento constante, não apenas de commodities como petróleo e minerais, mas também de produtos agrícolas e equipamentos eletromecânicos. Segundo a previsão do vice-ministro, seguindo a tendência atual, o comércio bilateral pode chegar a 80 bilhões de yuans no fim deste ano. Atualmente, a Rússia mantém uma situação econômica estável, registrando incremento de vários índices. No primeiro trimestre deste ano, os investimentos diretos estrangeiros da Rússia cresceram 2,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. O PIB do país registrou aumento por 3 trimestres consecutivos. Os números demonstram que a recuperação econômica da Rússia atravessa uma nova fase, de acordo com o especialista Bai Ming.
A China e a Rússia possuem ainda mais potencial e espaço de complementariedade a serem explorados. Nos últimos anos, há cada vez mais produtos chineses de alta qualidade acolhidos pelos russos. Ao mesmo tempo, com o rápido desenvolvimento do comércio eletrônico na China, muitos consumidores da Rússia preferem comprar produtos chineses pelas plataformas eletrônicas.
Além disso, segundo Bai Ming, os mecanismos internacionais de cooperação oferecem plataformas maiores para o comércio entre a China e a Rússia. Bai Ming disse:
plataformas de cooperação entre os dois países serão cada vez maiores e agora, por exemplo, os dois países podem aproveitar a plataforma da Organização para a Cooperação de Xangai para estreitar ainda mais as relações econômicas e comerciais. Ainda no mês de setembro deste ano, a 9ª cúpula do BRICS será realizada em Xiamen, na China. Os dois países terão mais espaço de diálogo e mais oportunidade de comércio.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Quem está ao meu lado é o Rafael Fontana. Olá, Rafa.
Oi, Clara. Olá, ouvintes. Estou muito contente em poder apresentar esse programa de viagem e turismo.
Uhum. A partir de hoje, gostaríamos de abrir um espaço no Pelos Quatro Cantos para falar sobre passeios em Beijing. Hoje, na primeira edição, vamos falar da capital de patrimônios culturais mundiais.
Beijing é o principal centro cultural da China e também a cidade com maior número de patrimônios culturais mundiais.
A cidade abriga 7 atrações consideradas patrimônios culturais mundiais. A Cidade Proibida, a Grande Muralha, o Templo do Céu, o Palácio de Verão, os Túmulos Ming, o Sítio Paleológico do Homem de Beijing em Zhoukoudian e o Grande Canal Beijing a Hangzhou.
7 patrimônios culturais mundiais. Olha, isso é realmente impressionante. Afinal, Beijing tem uma história de 3 mil anos e mais de 800 anos como capital do país.
A Cidade Proibida é um lugar imperdível para os visitantes. A antiga cidade de Beijing era composta pela Cidade Proibida, a Cidade Imperial, a Cidade Interior e a Cidade Exterior. A Cidade Proibida era a residência das famílias reais das dinastias Ming e Qing. Ela é conhecida como Museu do Palácio. Ela é também o maior complexo de construção em madeira no mundo.
Já a Cidade Imperial ficava entre a Cidade Proibida e a Cidade Interior. Era uma extensão da Cidade Proibida. Ela provia vários serviços para a família imperial na Cidade Proibida, inclusive a segurança.
Durante uma reconstrução em grande escala da cidade, os muros da cidade imperial foram praticamente todos derrubados. Hoje, o Parque das Relíquias do Muro da Cidade Imperial é um museu ao ar livre do que restou dos muros da parte leste da cidade imperial.
O Muro Vermelho é um símbolo da família imperial. A Cidade Proibida é um complexo incrível de edificações com muros vermelhos e telhas amarelas vitrificadas. Os altos muros vermelhos são ao mesmo tempo belíssimos e imponentes.
Após a dinastia Tang, o amarelo passou a ser uma cor de uso exclusivo da família imperial. Pessoas comuns, mesmo altos oficiais e nobres, não tinham permissão de pintar seus edifícios com a cor amarela.
A cor vermelha, por sua vez, é um elemento tradicional chinês, simbolizando um futuro auspicioso, riqueza e honrarias, além de uma vida feliz.
Depois da Cidade Proibida, é uma ótima ideia passear pelos jardins imperiais. O Palácio de Verão, lugar mais conhecido entre os jardins imperiais, agrada em cheio todos os visitantes. Ele é o complexo de palácios e jardins situados 8 quilômetros a noroeste das muralhas de Beijing. O lugar possui centenas de pavilhões, templos, galerias, jardins e lagos.
Ali no Palácio de Verão, os visitantes podem apreciar as típicas paisagens do sul da China, centenas de valiosas antiguidades e obras-primas da arte chinesa. Algumas cópias únicas de obras literárias e compilações também foram preservadas dentro do complexo do Palácio de Verão.
A Grande Muralha é também um ponto imperdível para quem visita Beijing. Ela é o sistema de defesa militar mais antigo da China. O início da construção da Grande Muralha remonta a 2 mil anos. Ela percorre 15 províncias e cidades do norte da China. O trecho Mutianyu da Grande Muralha fica no distrito de Huairou e foi selecionado como uma das 16 novas atrações turísticas de Beijing. Ele se conecta à Grande Muralha na passagem Zhiyong no sentido oeste e com a Grande Muralha Kubeikou a leste.
Muitos líderes estrangeiros, como o ex-primeiro-ministro britânico John Major, o ex-presidente americano Bill Clinton e a rainha britânica Elizabeth II, visitaram o trecho Mutianyu da Grande Muralha.
Vamos agora para o próximo passeio. O Templo do Céu é um complexo de construções taoístas situado a sudeste de Beijing. Imperadores das dinastias Ming e Qing visitavam o lugar todos os anos para oferecer preces aos seus pelas boas colheitas. O Templo do Céu foi acrescentado à lista do Patrimônio da Humanidade da Unesco em 1998. O complexo foi ampliado e renomeado Templo do Céu aconteceu no reinado do imperador Jia Jin.
O muro do eco, que fica em volta do fosso imperial do céu, no Templo do Céu, tem 3,7 metros de altura e um perímetro de 205 metros. Ele foi assentado de maneira hermética, com tijolos muito finos e recoberto por telhas azuis vitrificadas. A sua construção obedeceu ao princípio da refração das ondas sonoras. Se uma pessoa fica em frente ao muro e fala alguma coisa, o som ressoa de 100 a 200 metros de distância. Se você ficar em pé, na pedra do som triplo, bem no centro do muro circular, e bater as mãos, vai ouvir 3 ecos muito altos.
Os túmulos Ming, o sítio do homem de Beijing em Zhoukoudian, e o grande canal Beijing a Hangzhou são menos populares para os amigos estrangeiros, mas o valor histórico deles é igualmente importante para a cidade de Beijing. Todos esses lugares são testemunhas da história e da herança da cultura chinesa. Bom, caros ouvintes, na segunda parte do programa, vamos viajar a Anhui para conhecer as atrações desta província de paisagens pitorescas. Desde os anos 20 do século passado, o número cada dia mais crescente de chineses visita antigas vilas no sul da província de Anhui. O motivo é simples: todos querem conhecer antigas aldeias da região. Porém, do século XVI ao século XX, quando a China encontrava-se nas últimas duas dinastias Ming e Qing, passavam nas antigas rodas de Huizhou mais comerciantes, letrados e funcionários da corte. Eles saíram da terra natal já aos 12 ou 13 anos, a fim de conquistarem um melhor futuro. Mesmo sob difíceis circunstâncias, eles conquistaram bons resultados. A partir dos meados do século XIX, os comerciantes de Huizhou foram mais destacados no sul da China. Com riquezas obtidas em outras terras, eles voltaram à terra natal e construíram suas residências por entre montanhas e rios, formando assim muitas aldeias, das quais as antigas aldeias Xidi e Hongcun da cidade de Huizhou são as mais representativas. Na China de hoje, em que o cenário metálico de arranha-céus e construções extravagantes avança impetuosamente, é praticamente um milagre. A razão está na localização remota da região. Sorte dos visitantes, que ainda podem se embrenhar em vielas apertadas e hospedar-se em casarões antigos para observar a vida do interior. Na China antiga, famílias do mesmo sobrenome construíam suas casas próximas, formando aldeias. A aldeia Xidi é da linhagem descendente do sobrenome Hu. Segundo registros, a aldeia foi criada há mais de 900 anos, com a chegada de seus primeiros ancestrais. Dois rios atravessam a aldeia. As casas estão interligadas, com paredes brancas e telhados negros. Os muros mais altos que a casa estão destinados a proteger e separar as casas no caso de incêndio, além de prevenir assaltos e proteger dos fortes ventos. Os muros também são chamados como muros de cabeça de cavalo por ser mais altos. Pavimentos de placas de pedra cinzentas não são largos. Aos dois lados, as janelas das residências são pequenas, pois os ricos não queriam relevar suas riquezas. Mais ou menos semelhantes apenas da fisionomia externa das residências, não se percebe qual é a mais rica. Quando abre a porta e entra no pátio, um pátio luminoso com casas aos quatro lados, dois cômodos dos quatro lados, águas escorrem para o pátio, significando a concentração de riquezas da família. A moradia do lado do fundo conta, em geral, com 3 quartos. O central serve como salão com decorações bem elegantes, os dois laterais como dormitórios. Tem ainda residências sobradinhos, pois com um grande número de familiares, eles viram-se obrigados a explorar mais espaços. Entre as residências, algumas ainda têm pátios grandes com jardins, tanques e bonsais. O pavimento é feito de seixos coloridos em desenhos bem projetados, dando assim um toque poético a elas residências antigas. As três esculturas de Huizhou, esculturas de tijolos, de pedra e de madeira, são mais famosas. Independentemente de sua dimensão, se vê tais esculturas em portas, janelas, pilares e vigas, até corrimãos. Sua qualidade artística e significado, em geral, combina com as atividades profissionais de seus donos. Em suma, com a acumulação de riqueza, as esculturas tornaram-se cada dia mais requintadas. O templo da aldeia é a construção mais alta. Ali se realizavam as reuniões da aldeia para resolver litígios, castigar os criminosos e até organizar atividades educacionais, sendo por isso um centro de poder da aldeia. Hu Guansan, personalidade importante da família de linhagem Hu, era o sexto homem mais rico do sul da China. Ele construiu vários templos e residências na aldeia. Seu filho se casou com a filha de um primeiro-ministro daquele período. Para homenagear o primeiro-ministro na aldeia Xidi, ele contratou carpinteiros e construiu pavilhões na aldeia. Todas as construções mostram a riqueza e a sua posição na região. Hu Guansan é apenas uma personalidade representativa entre comerciantes de Huizhou. Durante mais de 200 anos, entre o século XVII e XIX, a aldeia tinha mais de 600 residências, 34 templos, 99 ruas, com uma população de mais de 10 mil. Mas agora a aldeia é habitada apenas por mais de 1000 pessoas, com 124 residências antigas bem preservadas. As residências antigas de Huizhou mostram a riqueza e a fama dos comerciantes de Huizhou por terem uma boa educação desde crianças. O ditado entre eles é: os estudiosos são superiores a todos os outros. Isto quer dizer, se querem conquistar, têm que estudar. Mesmo sem nada conquistar, no entanto, tinham que ter comportamentos exemplares na sociedade. Com 10 mandamentos, 115 personalidades de Huizhou foram escolhidos para ocuparem cargos públicos nas dinastias Ming e Qing. A residência Lufutang pertence a uma família de intelectuais. O dono não queria cargo nem riquezas. Vivia na aldeia, fazendo poemas, pintando e colecionando objetos antigos. O estilo de sua residência é simples e humilde. Os versos pintados em pilares dizem: benevolência é a procura da família por centenas de anos. O estudo é a primeira coisa ideal. Cerca de 10 quilômetros de Xidi, encontra-se na aldeia antiga Hongcun, chamado por visitantes como aldeia na pintura tradicional chinesa. Na aldeia Hongcun, concentram-se familiares da linhagem do sobrenome Wang, uma das grandes famílias de Huizhou. A aldeia possui cerca de 800 anos. Vendo de cima para baixo, ou a partir do ponto de vista de um pássaro, a aldeia se parece com um búfalo debruçado. A montanha é considerada como a cabeça do búfalo, as árvores como as chifres, as residências como o corpo e as pontes como os pés. As águas que correm e passam por Hongcun são atraentes, como se fossem intestinos do búfalo, e formam um grande tanque de forma de lua meia no centro da aldeia, e daí correm para o lago ao sul da aldeia, conhecido como Barriga do Búfalo. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, pessoal. Você está ouvindo mais uma edição do Panorama Econômico.
Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Hoje teremos a entrevista com Marcos Degault, secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência da República Federativa do Brasil. A entrevista foi feita pelo meu colega Luiz Zhao, no Fórum dos Partidos, Think Tanks e Organizações Sociais do BRICS, realizado em junho em Fuzhou, capital da província de Fujian, sudeste da China. Vamos ouvir.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Então, eu estou com muito prazer que eu posso entrevistar o senhor Marcos Degault, secretário especial adjunto para os assuntos estratégicos da Presidência da República do Brasil. Marcos, é a primeira vez que você visita Fuzhou?
É a primeira vez que eu visito a China e eu espero que não seja a última. Estou encantado com o seu país.
Uhum. Qual é a impressão nos últimos dias sobre a cidade e sobre o país?
É tudo muito impressionante. É tudo muito impressionante, tudo muito organizado, tudo muito limpo, as pessoas muito respeitosas, e o que me causa mais alegria é ver que tudo parece funcionar muito bem aqui.
Nos últimos anos, nas últimas décadas, né, especialmente no novo século, as relações sino-brasileiras avançaram muito, especialmente no aspecto econômico e comercial. Como o senhor avalia esse grande sucesso?
Eu avalio de uma forma muito positiva. Como você bem mencionou, nós temos incrementado as nossas relações, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista comercial. Mas eu acho que o relacionamento entre dois países, com o peso político, peso econômico e a responsabilidade social que esses países têm, deve ir muito além do aspecto comercial e econômico. Eu acho que nós precisamos nos engajar mais ativamente em uma série de iniciativas que vão beneficiar concretamente as nossas populações. Eu acho que o Brasil tem muito a aprender com a China em termos de realizar ajustes de competitividade, ajustes de produtividade, em termos de promover saltos tecnológicos. Por outro lado, o Brasil tem uma capacidade na área médica e farmacêutica bastante elevada e o Brasil poderia, de alguma forma, trabalhar para beneficiar a China nesse sentido. Ou seja, é uma cooperação ganha-ganha realmente. E os grandes beneficiados com isso seriam os nossos dois países.
Bom, além das relações bilaterais, o Brasil e a China têm cada vez mais coordenações na arena internacional, por exemplo, no G20, no grupo G20, exatamente no BRICS também. Como o senhor avalia essa cooperação entre os dois grandes países em desenvolvimento e qual o significado para outros países emergentes?
Da mesma forma, eu avalio de uma forma positiva, mas também ainda acreditando que a gente precisa desenvolver mais esse potencial. Brasil e China são dois, como já foi descrito por um estudioso norte-americano, dois monster countries, dois países que têm a capacidade de moldar o andamento das relações internacionais. Claro, nós temos coordenado nossas posições em um número de questões bastante importantes, sem desconsiderar as nossas particularidades, sem desconsiderar os objetivos individuais de cada um. Mas nós temos sido capazes de forjar uma agenda comum, uma agenda compartilhada que atenda aos nossos dois interesses. Então, o que nós precisamos agora é ir além das questões comerciais, além das questões econômicas, nos engajar naquelas questões de âmbito mais cultural, de âmbito de inovação, de produtividade e também de coordenar mais posições na esfera internacional, posições que fortaleçam as aspirações do Brasil no cenário internacional, posições que fortaleçam as aspirações da China, por exemplo. Como todos sabem, o Brasil é candidato a uma vaga permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, se isso porventura vier a se realizar. E nós, até em vista dessa nossa parceria, dessa nossa tradicional receptividade às aspirações chinesas, em vista da grande comunidade chinesa que nós temos no Brasil, nós esperamos poder contar com o apoio da China para essa reforma.
essa ideia BRICS inicialmente foi lançada como uma ideia econômica apenas, né? Foi por volta de 2001, 2002, assim, por um economista norte-americano. Mas depois, em 2008, 2009, se tornou um verdadeiro político, bloco político. E atualmente tem uma relação muito estreita. Os líderes dos cinco países reúnem-se quase todos os anos. Como você avalia esse processo, o processo de desenvolvimento do BRICS?
Como você bem disse, a ideia original dos BRICS surgiu em 2001, por meio do economista-chefe do banco JP Morgan, Jim O'Neill, que disse que, conjuntamente, Brasil, Rússia ainda, Índia e China, a África do Sul ainda não estava envolvida, não havia sido considerado, esses países formariam o pilar do modelo de crescimento mundial nos próximos 50 anos. Essa avaliação foi feita tendo em consideração apenas questões puramente econômicas. Eram, na época, os países que tinham um crescimento, digamos assim, mais pujante. Essa definição não levava em consideração nenhum aspecto político, nenhum aspecto cultural. Ela era puramente pautada pelo crescimento desses países. Mas esses países claramente perceberam o potencial que essa ideia carregava em si, de formar uma associação ou uma plataforma para a cooperação. E é isso que o BRICS é hoje. O BRICS não é um bloco, não é uma aliança, não é um processo de integração. O BRICS é um mecanismo de cooperação e tem agido como tal. É até por isso que o BRICS não pode oferecer mais do que tem. O BRICS não é uma zona de livre comércio, não é uma união aduaneira, é uma plataforma para cooperação. Ou seja, por meio dessa plataforma de cooperação, buscam-se identificar projetos que atendam aos interesses comuns desses países. E é por meio desses interesses comuns que nós podemos agir para beneficiar as populações de cada um desses países e as populações dos países em desenvolvimento, porque muitas das questões que afligem esses países encontram eco nos países em desenvolvimento. Então eu acho que nós precisamos aprofundar esse mecanismo. Eu acho que nós precisamos encontrar meios para superar divergências que ainda existem. Claro, é uma plataforma para cooperação, então as divergências precisam ser debatidas, negociadas e, quando for o caso, se for o caso, superadas.
E como você acabou de dizer que é uma plataforma dos países emergentes, e nesse fórum, por exemplo, está realizando, além dos representantes dos cinco países membros, foram convidados também participantes de outros países em desenvolvimento, como Argentina, Camboja, Egípcia, etc. Parece que vai formar um mecanismo que se chama BRICS+, né? Como você avalia esse fenômeno?
Veja bem, já existe uma iniciativa no âmbito dos BRICS chamada de BRICS Outreach, que é a capacidade de cada vez mais aglutinar países like-minded, países que pensam da mesma forma, que têm ideias semelhantes sobre as realidades internacionais, sobre como superar os problemas do cenário internacional. Então, essa iniciativa busca atrair, captar países que pensam da mesma forma, que têm os mesmos problemas e que querem encontrar soluções para esses problemas. E esse BRICS+, ele não significa que mais países serão incluídos nos BRICS, mas que vão ser descobertos novos mecanismos para beneficiar outros países, ou seja, como esses países podem contribuir também de uma forma decisiva para endereçar questões que serão importantes para toda a comunidade mundial, relativo à governança, à saúde, a investimentos. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, porque isso nada mais é do que uma revisão do atual modelo de governança mundial. Ou seja, os países do BRIC, os países que fazem parte desse BRICS ampliado, eles não querem revirar a ordem internacional do avesso. Eles simplesmente querem que a atual ordem internacional considere suas necessidades e implemente propostas muito claras para atender às necessidades desses seus países. Ou seja, eles querem melhores assentos nessa mesa da governança global.
Em 2015, entrou em funcionamento o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Esse novo banco é um mecanismo multilateral financeiro, né? Um financiamento multilateral, mas formado por países em desenvolvimento, diferentemente a FMI ou Banco Mundial, né? Como você avalia esse mecanismo?
É uma realização concreta. É a prova de que os BRICS são capazes de produzir ações concretas para solucionar problemas concretos. Então é uma iniciativa que é muito bem-vinda. Nós temos aí uma instituição que não é exatamente de caráter regional, mas que tem, sim, um âmbito global, que tem um capital subscrito, um capital integralizado, um capital operacional, que já aprovou 7 projetos, que totalizam quase 2 bilhões de dólares, que está avaliando diversos projetos, que vai procurar, pouco a pouco, aumentar o seu capital, para que possa não só estudar mais projetos, mas financiar mais projetos dos países do grupo do BRICS, bem como de outros países que venham a se habilitar a atender os requisitos de financiamento verde, né, que são projetos sustentáveis, que levem em consideração a necessidade de preservação do meio ambiente. Então é uma iniciativa que precisa ser aprofundada e precisa, se possível, até ser replicada para atender as necessidades do mundo em desenvolvimento.
Só para terminar, como o Brasil é um importante parceiro, um importante país amistoso da China, então os chineses também estão atentos ou estão preocupados com a atual situação no Brasil, que economicamente e politicamente, não quero dizer está com crise, mas está com muitos problemas. Qual é a sua proposta para o Brasil sair das atuais dificuldades?
Realmente o Brasil tem enfrentado alguns problemas econômicos nos últimos anos e também certa instabilidade política. Mas o fato de que economicamente nós já devemos registrar um crescimento esse ano, embora reduzido, mas também registrar crescimento no ano que vem, é um indicativo de que nós estamos próximos de retomar a normalidade econômica e de enveredar por um caminho de crescimento sustentado, o que de fato é necessário para que a gente possa alcançar as nossas aspirações. Do ponto de vista político, essa instabilidade também perpassou os últimos anos, está presente ainda agora no atual governo, mas as decisões tomadas nos últimos dias no âmbito judiciário demonstram que o governo tem um caminho de permanência, tem um projeto de país, e a prova disso é que o atual governo vem conseguindo aprovar no Parlamento Nacional propostas muito importantes para a modernização do país, para fazer com que o país realmente tenha um arcabouço legal, administrativo, institucional, adequado às suas necessidades. E isso é uma demonstração de força. Um governo fragilizado não conseguiria fazer isso. Deveremos ainda enfrentar alguma turbulência institucional, mas eu tenho confiança e fé de que o país vai encontrar uma solução nas próximas semanas, nos próximos meses, mas sempre preservando a estabilidade democrática, sempre preservando os investimentos, e uma prova de preservação dos investimentos e essa retomada da atividade econômica, da manutenção dos nossos compromissos internacionais, sejam políticos, sejam econômicos. Então, existe uma instabilidade política, mas existe uma absoluta normalidade institucional e democrática.
Então, muito obrigado ao senhor Marcos Tegaldi, que pode receber a nossa entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de apresentar alguns cenários possíveis, de promover o maior conhecimento do nosso cenário político-econômico, e fico inteiramente à disposição.
Você ouviu a entrevista com Marcos Tegaldi, secretário especial adjunto de Assuntos Estratégicos da Presidência do Brasil. O panorama econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima semana. Tchau.
用你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Use 你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好 ,eu sou Raimundo. Obrigado, Jinjin, por me ajudar a perguntar qual caminho em chinês. Foram muito úteis. Eu lembro de quase todos, mas ainda acho importante dar uma revisada.
Tudo bem, vamos começar então. 请问地铁站在哪里?
请问地铁站在哪里?Com licença, onde fica a estação de metrô? E é muito longe daqui em chinês é?
离这儿多远呢?
离这儿多远呢? E qual ônibus eu deveria pegar seria?
我应该坐什么车去?
我应该坐什么车去? Então, você deverá pegar o ônibus na rua da frente em chinês é?
您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。
Agora vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
Oh, 我明白了，谢谢。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
这车到东方小区吗？买一张票。到了，请你告诉我。在哪儿换车？
Ai, Jinjin, um dos meus melhores amigos mora no bairro Dongfang.Ele me convidou para ir na casa dele neste sábado. Eu agradeceria muito se você me ensinasse como dizer em chinês esse ônibus passa no bairro Dongfang.
这车到东方小区吗?
这车到东方小区吗?
这 esse
这
车 carro ônibus
车
到 chegar
到
东方 leste
东方
小区 bairro
小区
ma partícula
ma
这车到东方小区吗？
这车到东方小区吗 ？Esse ônibus passa no bairro Dongfang？
这车到东方小区吗？
到，您上车吧。
Agora estou dentro do ônibus.Muitos cidadãos daqui de Beijing passam cartões conhecidos como IC na catraca. Você consegue 60% de desconto na hora de pegar ônibus. Mas ainda não adquiri o meu. Então, preciso aprender como fala uma passagem, por favor, em chinês.
É fácil. Você diz, 买一张票.
买一张票.
买, comprar.
买.
一, um.
一
张, unidade de medida para passagem.
张,
票, passagem.
票,
买一张票.
买一张票. Uma passagem, por favor.
买一张票.
两块钱.
Também preciso pedir pro cobrador me avisar quando chegar.
到了, 请你告诉我. Por favor, me avise quando chegar.
到了，请你告诉我。
到 ，chegar。
到。
了 ，aqui é usado após o verbo 到 para completar uma ação chegar。
了。
请 ，por favor。
请。
你 ，você。
你。
告诉 ，avisar。
告诉。
我 ，eu。
我。
Juntos， 到了，请你告诉我。
到了，请你告诉我。Por favor, me avise quando chegar.
到了，请你告诉我。请您
准备从后门下
车。Dessa vez me falaram para trocar de ônibus, pois esse não vai direto para o zoológico.
Então,
por favor, me ensine como eu perguntaria em chinês onde eu troco de ônibus.
Você pode falar assim: 在哪儿换车？
在哪儿换车？
在 estar
在
哪儿 onde
哪儿
换 trocar
换
车 ônibus
车
在哪儿换车？
在哪儿换车 ？Onde eu troco de ônibus？
这车不到动物园，您得换车。
在哪儿换车？
下一站，换101路。
Muito bem. Aprendi muito na lição de hoje. Tenho certeza de que tudo será muito útil para mim da próxima vez que eu pegar ônibus.
Legal que você entendeu tudo direitinho. Agora vamos praticar as frases mais uma vez. 这车到东方小区吗？Esse ônibus passa no bairro Dongfang.
这车到东方小区吗？
买一张票。Uma passagem, por favor.
买一张票。
票 passagem.
票。
到了，请你告诉我。Por favor, me avise quando chegar.
到了，请你告诉我。
告诉我 avisar.
告诉我。
在哪儿换车 ？Onde eu trogo de ônibus？
在哪儿换车？
换车 ，trocar de ônibus。
换车。
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
这车到东方小区吗？
到，您上车吧。
买一张票，
2块钱。
到了，请你告诉我。
好的。这车不到动物园，您得换车。
在哪儿换车？
下一站，换101路。
Ótimo, o diálogo completo foi repassado.Espero que tenham entendido direitinho. Os chineses gostam de ajudar os outros e gastar tempo auxiliando o próximo é considerado uma ótima virtude.No trabalho, se algum colega estiver com problemas, os demais colegas se unirão para ajudá-lo. Quando os filhos de alguma família voltam da escola, mas seus pais ainda não estão em casa, eles podem fazer a lição de casa e comer na casa dos vizinhos. Nos países ocidentais, oferta de ajuda ou assistência ao próximo depende, muitas vezes, da aceitação ou não da pessoa a ser ajudada. Aqui está um exemplo.Um estudante chinês nos Estados Unidos viu seu professor, de idade já avançada, atravessando a rua descuidado. O estudante ofereceu ajuda. O professor, contudo, não gostou muito porque não se considerava tão velho a ponto de precisar de ajuda de outra pessoa.
Infelizmente, o programa de hoje chegou ao fim. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, uma passagem, por favor, em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cripor@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. 再见, até logo.
再见。
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.